Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, as pessoas aqui presentes, a professora e diretora da Escola Estadual, professor Willy Ross, juntamente com os professores e alunos que se fazem presentes na noite de hoje. Cumprimento também funcionários da casa, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Há quórum para a realização da presente sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 29ª sessão ordinária da sessão legislativa, da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura, que acontece no dia 3 de outubro de 2011. Passamos à apreciação da ata número 39 de 2011. Se algum vereador queira se manifestar sobre a ata 39 de 2011, que faça uso desse espaço. Não havendo manifestações, coloco a ata número 39 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem-se. Ata número 39 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à correspondência recebida. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 392/2011.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura desta correspondência.
Correspondência 392/2011 da CT Oi Igum do Brasil. Ao excelente senhor, prezado senhor, a Oi executará ainda em 2011 as metas de universalização estabelecidas pelo decreto número 7.512 de 30 de julho de 2011 para telefonia fixa, conforme abaixo. Todas as localidades com população urbana residente acima de 100 habitantes devem dispor de telefone de uso público, orelhão com acesso 24 horas disponível, capaz de originar e receber ligações de longa distância, nacional e internacional, conforme conceito de localização definido pela Anatel no Plano Geral de Metas de Universalização. Todas as localidades com população urbana residente acima de 300 habitantes devem dispor de acessos individuais, bem como telefonia pública, conforme conceito de localidade definido pela Anatel no Plano Geral de Metas de Universalização. As solicitações de acessos individuais devem ser atendidas em até 7 dias, com prioridade para os estabelecimentos públicos regulamentarmente definidos na forma da lei, bem como para os órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário, órgãos do Ministério Público e órgãos da defesa do consumidor. Nas localidades com telefones individuais disponíveis, deve existir TUPS com acesso 24 horas, com capacidade de originar e receber ligações de longa distância nacional e internacional, bem como deve ser priorizado o atendimento das solicitações para os órgãos públicos conforme disposto na regulamentação. Dentro dos limites das localidades com telefones individuais disponíveis, a distância máxima não supera 300 metros. Nas localidades com acessos individuais disponíveis, deve existir pelo menos 3 TUPs em serviços para cada grupo de 1.000 habitantes, e o total destes deve ser igual ou superior à densidade de 4 TUPs por 1.000 habitantes por município. É gratuito o acesso aos serviços públicos de emergência disponíveis em cada localidade, estando seus números telefônicos identificados no TUP. O funcionamento do Centro de Intermediação para Comunicação dos Portadores de Necessidades Especiais é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É assegurado o acesso ao serviço telefônico aos portadores de necessidades especiais que disponham de aparelhagem adequada à sua utilização. devem ser realizadas adaptações de telefones de uso público para portadores de necessidades especiais na forma definida na regulamentação. A infraestrutura de rede de suporte será mantida para conexão em banda larga nas sedes municipais conforme disciplinado no Decreto número 6.424 de 2008. Ressaltamos ainda que as obrigações de universalização e as definições a elas relacionadas se encontram dispostas em sua íntegra no Decreto número 7.512, de 30 de junho de 2011, o qual será regulamentado pela Anatel até 30 de junho de 2012. Caso Vossa Excelência necessite de mais esclarecimentos sobre o trabalho que a Oi está realizando no Estado ou queira informar alguma localidade para verificação de condições para atendimento, conforme definido em regulamentação, colocamos-nos à disposição. Quem assina este ofício é Rita Campos Daut, do Executivo de Relações Institucionais do Rio Grande do Sul.
Continua aberto espaço para leitura de correspondência recebida.
Senhor Presidente, peço a leitura da correspondência protocolada sobre o número 401/2011. A correspondência 401 de 2011 da Escola Estadual de Educação Básica Professor Willy Ross. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste convidá-lo juntamente com todos os seus colegas vereadores para participar da palestra do historiador, doutor em sociologia, jornalista, tradutor, romancista, professor universitário, colunista do Correio do Povo e apresentador da Rádio Guaíba, Juremir Machado da Silva, que realizar-se-á dia 21 de outubro de 2011, às 20 horas e 30 minutos, na Sociedade Cultural Esportiva Centenário de Agudo, tendo como tema o cinquentenário da legalidade. Sem mais por um momento, subscrevemos-nos atenciosamente. Quem assina é Janete Lair Hermes Beck, diretora daquele do Candar.
Continua ainda aberto espaço para leitura e correspondência recebida.
Senhor Presidente, eu peço a leitura. 390/11.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre o número 398 de 2011 do Executivo Municipal Secretaria da Assistência Social. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos através deste convidá-lo para participar no dia 16 de outubro de 2011 na Sociedade Cultural Esportiva Centenário do Baile de Posse das Soberanas da Melhor Idade da Quarta Colônia, com início previsto para as 13 horas e 30 minutos. Uma vez que as atuais soberanas são de nosso município, cabe-nos sediar este evento. Segue em anexo a programação do evento. Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar votos de estima e consideração. Quem assina é Maria Rosângela Ribeiro Robusti, secretária municipal de assistência social.
Continua ainda aberto o espaço. Não havendo pedidos de leituras, passamos à correspondência expedida. Da mesma forma, se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 35 de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentarmos Vossas Excelências, encaminhamos para a apreciação deste egrégio Poder Legislativo o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e da outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício seguinte, em seus anexos 1, 2 e 3, estabelece as normas e parâmetros básicos para a elaboração do orçamento, que deverá ser encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores até 30 de novembro de 2011. As metas constantes no projeto de lei de diretrizes orçamentárias são as mesmas que estão previstas no Plano Plurianual 2010-2013 para o exercício de 2012. Colocamos a equipe técnica desta administração à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizer necessários para a aprovação do presente projeto de lei. Quem assinaria áudios da anunciação, prefeito municipal. Projeto de Lei 36 de 2011, que parcela débitos dos participantes dos programas municipais de habitação popular, isenta de juros e multas as parcelas em atraso e dá outras providências. Justificativa. Enviamos para análise dos nobres edis o presente projeto de lei para que os mutuários dos programas habitacionais em débito com o município possam regularizar sua situação, pois o grande número de parcelas vencidas torna inviável a mesma às famílias de baixa renda. Atualmente, 80% dos mutuários estão em atraso no cumprimento de suas obrigações, índice que esperamos diminua consideravelmente com o parcelamento. Pretende-se, portanto, possibilitar a regularização dos pagamentos e, por consequência, dos lotes. Salienta-se que os valores arrecadados serão revertidos ao Fundo de Habitação para serem reinvestidos em novos programas habitacionais. Atenciosamente, quem assina, Ari Alves, anunciação, prefeito municipal. Senhor presidente, seriam estas as proposições para a presente sessão.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores. Saudando a diretora da escola, professor Vire Ross, habitualmente costumo chamá-la de minha diretora, professora Janete. Eu saúdo os alunos que prestigiam a esta sessão, juntamente com professores e também as demais pessoas que acompanham os trabalhos da Câmara na noite de hoje. E esta é a galeria mais bonita das últimas que nós já tivemos, por certo, pela presença de todos vocês. Secretário da Administração, também quero cumprimentá-lo. Dizer, senhor presidente, colegas vereadores, que eu, pessoalmente, eu particularmente, quando tenho a presença de tantas pessoas, especialmente de jovens, que amanhã serão os nossos líderes, eu tenho uma relativa dificuldade em falar de um assunto que me traz uma certa tristeza em relação a atendimento por parte do poder público aos nossos contribuintes. E eu faço aqui uma... Eu volto à sessão última, quando gerou uma discussão bastante forte, o não atendimento ao Rincão do Pinhal, à região sul. E nesta volta eu quero dizer que parte do Rincão do Pinhal ela passou por um atendimento. Embora os produtores que realmente estão necessitando de melhoras não recebem o atendimento por parte do setor de obras. Buscando informação se há ou não interesse da administração continuar o trabalho, sabe-se que esta semana deve se dar continuidade no trabalho iniciado na semana passada. E eu falo especialmente em relação a um produtor de leite, Eder Schitz, que antes da sessão me dizia que não foi atendido pela administração municipal. E dizer também para vocês que aqui estão hoje e que não acompanharam a sessão da última semana e que repercutiu e muito quando levantei uma questão justamente do atendimento, onde a administração municipal, pelo setor de obras, sem saber quem é o autor da obra, de pronto atenderam a zona do Meretrício no seu chato. E dizia na oportunidade que não devia ser atendido, mas que primeiro deveria a administração municipal olhar para os produtores, que são as pessoas que geram recursos para o nosso município. E a repercussão foi muito grande porque teve desdobramentos e nós que hoje estamos na função, a gente sempre sofre no momento em que se levanta, se faz um questionamento, a gente sofre ali fora algumas represálias e isso não deve afetar o nosso trabalho porque estamos exatamente aqui para defender os interesses da população e de preferência defender os interesses da maioria e evitar que problemas como este observado em nosso município se repitam. Então eu reforço aqui especialmente para os vereadores que fazem parte hoje do governo que procurem usar das suas influências junto ao secretariado, que a gente sabe muito bem que os vereadores estão permanentemente em contato com o secretário especialmente de obras, de buscar solução para aqueles que produzem em nosso município. Eu reforço aqui deixo essa minha preocupação, senhor presidente, no sentido de que tenhamos um atendimento perfeito na região sul do nosso município, que é uma das maiores produtoras.
Neste momento, passa a palavra o vereador Alan Miller.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Então, passa a palavra o vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, em especial, na noite de hoje, diretora Janete, e todos os professores presentes aqui na noite de hoje, aos alunos que nos enchem de alegria e ver esta casa cheia hoje, com certeza já são os eleitores da próxima eleição no ano que vem, e também já vem aqui tomar uma noção do que é Câmara Municipal de Vereadores, do que se discute aqui. Também cumprimentar a secretária Liceu, demais pessoas presentes aqui na galeria, também ouvintes que nos ouvem nesta hora através da Rádio Agudo, e também as pessoas que nos acompanham em suas residências através da internet. Eu quero aproveitar a oportunidade da estada do secretário Aliceu aqui na noite de hoje e reforçar um pedido dos moradores da Vila Caiçara, que no mês de junho fizeram um abaixo-assinado e protocolado pelo secretário Aliceu em relação a melhorias na parte alta da Vila Caiçara. Baixo assinado esse com mais de 100 assinaturas, pedindo saneamento básico naquela região. Imagine-se hoje uma região que já é pobre, que é a que mais precisa de atenção no nosso município, ainda não tem rede de esgoto. Imagine-se que é a parte alta da Vila Caiçara, não tendo rede de esgoto, aonde que vai parar toda aquela água suja, ela vem parar na parte baixa da vila. Então, com certeza, esse é um assunto que precisa da nossa atenção, da atenção do secretário. O secretário já protocolou na época, chegou para nós agora a LDO, né, e estudarei com carinho para ver se a Vila Caiçara será contemplada, se não esse ano, mas no início do ano que vem, com essa rede de esgoto, porque sabe-se que aquelas crianças e aquelas pessoas, com certeza, sem uma rede de esgoto naquele local, vão parar nos postos de saúde e trarão aos nossos cofres públicos muito mais do que receber essa atenção na rede de esgoto. Também esse mesmo local, reforçar o pedido que não está recebendo recolhimento de lixo há mais de 40 dias. Esta empresa que está aí substituindo a PRT, ela ficará no município até novembro somente, mas não é admissível que essas pessoas não tenham recolhimento nesse local. Imagine lixos lá acumulados há 40 dias. Se na frente da residência da gente, às vezes 4, 5 dias, o caminhão não passa, então imagine 40 dias sem receber esse benefício. Eu reforço aqui na noite de hoje que a secretaria responsável vá até o local e tome as devidas providências. Também falar, talvez eu seja um dos que mais defende o bairro Progresso, e junto no bairro Progresso, eu sempre me refiro à Escola Professor Willy Ross, à Associação Hospital Agudo, e quase todas as segundas-feiras eu venho aqui até esta casa e pedir melhorias, principalmente na nossa rua, né, na Germano Hentschke, na volta da Escola Professor Willy Ross. Todos os dias eu me deparo, né, que eu preciso também trafegar nesse local, na hora da saída, na hora da chegada dos ônibus escolares, nas proximidades da Escola Professor Willy Ross. É um verdadeiro caos. Eu diria que é a pior rua que nós temos hoje em matéria de calçamento, é a Germano Hentschke. E sem falar naqueles buracos abertos pela Corsã, agora tivemos 2 confeccionados essa semana, mas está faltando um pouco de planejamento pela Secretaria de Obras, pois tivemos um deles confeccionado na quarta-feira da semana passada, na quarta de manhã, o outro na quarta tarde, só que a placa continua lá atrapalhando o trânsito. Um montinho de areia que talvez 4 ou 5 carrinhos de mão tiraria aquela areia, levaria para o outro buraco logo adiante, que vai ser confeccionado não sei quando. Também está esperando a confecção dos calceteiros. Então eu digo, é uma falta de planejamento. Essa escola já precisa de local para esses ônibus escolares na hora da chegada, na hora da saída dos alunos. E não é admissível que uma placa lá fique lá com um monte de areia atrapalhando por mais uma semana. Então eu peço ao secretário de obras que vá até o local amanhã de manhã e tome as devidas providências, porque não é mais possível, né, nós ter que conviver com essa situação. Também reforçar mais uma vez que está chegando a nossa festa do Moranguinho, o concerto da nossa calçada aqui em frente à nossa prefeitura municipal. Para quem chega, muita gente chegou na noite de hoje, com certeza se deparou com o Largo Aldo Berger, como é tão querido e tão chamado, à frente de nossa prefeitura municipal, e deve receber uma atenção para receber a nossa comunidade agora na festa do Moranguinho. Sempre recebemos todo mundo de outras cidades, nosso município, de braços abertos, de uma cidade limpa e organizada. Eu espero que a Secretaria de Obras também não meça esforços e nessa semana ainda tome providência e dê uma melhorada nessa situação. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente desta casa, os demais colegas vereadores. Em nome da diretora da Escola Vila e Rosa, professora Janete, cumprimento os alunos, demais professoras, secretário Aliceu e os ouvintes da Rádio Agudo. Nesta noite, para nós, vereadores, é uma noite importante, como dizia o colega Luchinho, quando se percebe grande parte das pessoas jovens, né, que vêm a esta casa, talvez pela primeira vez, né, assistir uma sessão da Câmara de Vereadores. Outros, de repente, até votaram já, né, e nunca tiveram a oportunidade de chegar até esta casa para ver realmente como é o desenrolar dos trabalhos do vereador. Então, a gente fica feliz porque sabemos que no futuro alguém de vocês, no meio de vocês, deve ser um representante também da sociedade, né? E começa aqui tomar gosto da política. A política é importante na vida da gente, tanto para quem nós como vereadores, como para a nossa família, para as pessoas, aqueles que têm um dom de trabalhar em prol das comunidades. Né, esse espírito de liderança, como é o espírito do professor, né, professores, né? Então se doam para fazer as outras pessoas felizes, e assim é o trabalho de nós vereadores. Quando o colega Luchinho falava da diretora Janete, eu lembro que também foi minha professora no EJA, né? Quase me aposentei no EJA, né, professora, e hoje é diretora do meu filho. Mas era gostoso, né? Era gostoso. Tinha um carinho muito grande e continuo tendo esse carinho especial pela senhora, pode ter certeza disso, né? Mas, colegas vereadores e o pessoal que acompanha o trabalho desta casa, aqui o trabalho é sério e com responsabilidade. E ouvindo o vereador Dário falar a respeito da minha comunidade, da Vila Caiçara, vereador, eu junto com esse pessoal aí que fizeram esse baixo assinado, estava o vereador João de Deus. Então, é o que se percebe? Em primeira mão, o vereador traz as dificuldades, o problema da sociedade, das comunidades, para esta casa, e aqui ele faz através da indicação, né, questiona o problema, argumenta ele, provoca essas ações para que elas aconteçam. É o primeiro passo. E fica aguardando um retorno em termos de realização desse serviço. E não acontecendo, parte-se para um outro momento, que é esse momento desse apanhado de nomes, desse baixo assinado, que eu realmente, assim, eu gosto mais de chegar no secretário, no prefeito, enfim, e levar. Mas é uma arma que nós temos, e eu também estava junto assessorando esse pessoal para que isso acontecesse. Mas o tempo passou e continua passando, e essa comunidade ali, nós ali, estamos sofrendo com esse problema. E hoje, na parte do quase todos os dias, ou todo dia hoje, na parte da manhã e na parte da tarde, eu trabalhei principalmente na parte alta da Vila Caiçara, porque ali se concentra não somente a falta de tubulação para pegar o esgoto dos banheiros, né, como também a falta de recolhimento de lixo e de galhos. Muitos galhos ali que foram cortados, estão na beira da estrada, já perderam suas folhas, outros estão esparramados. Então, tudo começa a acumular. Então, realmente é um lugar com muitos problemas. É preocupante, porém, ele é um espaço pequeno, são ruas são pequenas. Se perceber uma ou duas quadras, principalmente na parte alta ali, o vereador Nal também anda seguido ali para cima, reconhece também dessa dificuldade. Então eu vejo assim, é um trabalho muito pequeno para o poder público, né? Levando-se em conta que ali há cada 10, 15 metros existe um terreno e existe um morador, existe família. Né? E quando esse esgoto corre a céu aberto, ele está provocando doenças. Essas crianças caminham ali, pé descalço, né? E estão sendo volta e meia levado para o posto devido a essa falta de higiene. Então é importante tomar uma providência, é de suma importância e é com rapidez, porque os problemas estão acontecendo e cada vez fica pior. Mas eu quero dizer assim que são passos que são dados. Primeiro, no questionamento aqui do vereador. Depois esse baixo assinado. E tem um terceiro passo que a gente vai procurar também dar. Se não houver resultado nos próximos dias, com um trabalho feito naquela região, temos que procurar outros meios para que isso aconteça. Também temos outra dificuldade na rua das Acácias, parte alta, falta de luz. Ali um monte de fio. Uma casa interligada na outra, então corre o risco sério de acontecer um incêndio, principalmente agora no verão. A descarga é muito grande de uma rede só para abastecer várias casas. É necessário também fazer um projeto para ser levado essa luz elétrica até o fim da rua. Então, hoje já começamos a trabalhar ali em cima e tenho certeza, se Deus nos ajudar, com certeza vai nos ajudar, vamos fazer que isso aconteça para que essa rede de luz chegue ali para dar mais segurança para os moradores. Mas o que é do poder público, nós temos que cobrar dos nossos secretários, né? E o secretário Aliceu está aí, conhece muito bem aquela região, né? Então, é importante não somente agora ou o ano que vem nós afundarmos as estradas da Vila Caiçara, vamos começar antes fazendo um trabalho para darmos o direito depois de chegarmos ali e pedir o apoio da população. E se faz isso com trabalho. Sem trabalho, com certeza vão ser rejeitados, né? Então é importante, e eu peço assim a colaboração dos demais colegas vereadores, porque o trabalho ninguém faz sozinho. Aqui é uma equipe e eu acredito que todos nós brigamos, buscamos o melhor para a sociedade, né? Então, seria essa a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Naldo Killian.
Cumprimento o presidente desta casa, a Cirlei e o Paulo, demais colegas vereadores, e em nome dos alunos da Vila Ros, cumprimento os demais que nos visitam nessa noite. Também, vendo a nossa diretora do Vila Ros, também posso dizer que participei lá de um trabalho, uma vez, no muro, naquele muro que tínhamos no encostado do ginásio da Vila Ros, onde também visitei aquilo lá e também fui, acompanhei os secretários para aquele trabalho. Um trabalho que embelezou bastante aquele colégio lá. Também, falando em colégio, há poucos dias atrás, aqui nessa casa, foi citado um nome importante para que levasse a nossa casa do idoso, o nome da nossa saudosa Rita Redes. E eu hoje também não conversei com o nosso secretário da Saúde, mas vou fazer um, né, pequeno pedido a ele que também fizesse da mesma forma na Alberto Pasqualini, naquele colégio, levasse o nome do nosso saudoso Beto Beck. Então é um pedido que eu vou deixar aqui. O Valério, que hoje é secretário da Saúde, na época secretário da Educação, foi um dos grandes batalhadores para que aquele colégio saísse, né? E hoje está ali uma obra muito importante para o município de Agudo, a qual eu também tive a honra de participar desde o início, quando foi para ser marcado aquilo lá. Eu, como vereador, né, também tive no barro ali, juntamente com o engenheiro, juntamente com o secretário, né, participando como vereador daquele projeto, e hoje está em fase de acabamento. Então eu estou levando, com certeza, o nosso secretário da Saúde está ouvindo, e peço a ele que batalhe para que o nome daquele colégio também leve o nome do nosso saudoso Beto Beco. Também acompanhando as coisas, né, os pedidos da Vila Caiçara, eu queria agradecer os secretários, porque mais uma vez o vento nos causou estrago em algumas casas lá, e a gente prontamente, né, ligando para o secretário, em poucos momentos estavam lá os material, brasilite, madeira, prego, parafuso, para que fosse feito o conserto daquelas casas, né? Então, mais uma vez, a gente tem que agradecer o secretariado, que estavam prontamente, né, nos atendendo naquela hora difícil, né? Também dizer que essa canalização, com certeza, a gente já tem batalhado, e o nosso colega Aliceu aí sabe que vai ser feita uma licitação de tubo para que seja canalizado essa parte da Vila Caiçara, já que a Vila Caiçara recebeu uma grande quantidade de tubos ultimamente, né? Ali onde moravam os Bergas, ali tinha uma travessia muito grande, onde foi uma quantidade elevada de tubos, de 80. Também dali veio uma parte na Arnildo Ehler e também na parte alta recebeu. Mas, com certeza, hoje, com mais uns 150 tubos, nós concretizamos aquele trabalho. Está aí o nosso secretário da administração, com certeza, não sei se já foi feita essa licitação, mas está por sair desses tubos e, com certeza, melhorará bastante aquelas partes que ainda estão faltando lá. Também, conversando hoje com o secretário de obras, me dizia que tinha concretizado o trabalho na Buxaleira, Coronel Tamarindo, também o patrulhamento na Várzea do Agudo, foi feito um cascalhamento, e aí está faltando o patrulhamento. Então, é importante, né, isso aí, e seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores. Uma saudação especial à diretora da escola, professor Villiroz, professora Janete, professora Solange, demais professores aqui presentes, e uma saudação especial aos alunos dessa escola, digo da nossa escola, que praticamente todos nós passamos por essa escola também. E saudar também o diretor do jornal Centro Serra, o senhor Stahl, Wagner Unfer, secretário da administração, demais pessoas que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Hoje participei do encontro onde foi debatido o Plano Municipal de Saneamento Básico de Agudo. Este plano tem como enfoques a questão da água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. O encontro visa colher subsídios, necessidades da área de saneamento no perímetro urbano e rural de Agudo, para elaborar um planejamento para ações de curto, médio e longo prazo. Levantamento do que temos e do que queremos, para melhorar a vida dos agudenses, principalmente uma grande preocupação com a saúde pública. Participaram também deste encontro os presidentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, presidente da Cooper Agudo, secretário de representantes da Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, e a coordenação estava também a cargo da funcionária Cláudia Bernardini. Até a conclusão deste plano, teremos diversas reuniões, tanto no interior como na cidade, e também terá uma audiência pública para que realmente as pessoas possam opinar e dar sugestões e alterações que se fizerem necessárias. É muito importante, até hoje vários colegas vereadores já falaram sobre essa questão do saneamento, questão do lixo, do esgoto, Então, este é o momento que nós devemos participar toda vez que formos convidados e dar sugestões para que realmente esse plano saia a contento para o futuro do nosso município. Também participei da posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Cultura, onde foram eleitos como presidente a senhora Marli Beck e vice-presidente, o diretor desta casa, senhor Paulo Augusto Vila. Este importante conselho, realmente agora com uma nova diretoria, com alguns integrantes novos, importante que também tenha a participação de todos nós, o apoio de todos nós neste momento, porque a cultura, a educação, a saúde são os esteios deste município, do nosso progresso. Seria, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Cumprimento a mesa diretora, os demais colegas vereadores, cumprimento a professora diretora Janete, tão jovem ainda, hoje, minha professora de tantos tempos atrás, né, Janete? Quem não estudou na escola Ville Rose, né? Acho que é uma história de tantas pessoas aí, então. Cumprimento todos os alunos, em nome da diretora Janete, cumprimento as demais professoras também. Cumprimento o empresário Vaguinho, cumprimento também o produtor rural, representando nossos produtores rurais aí, Sérgio de Mello. Cumprimento também o secretário Aliceu. E também cumprimento o diretor do jornal Centro Serra, Hélio Stahl. Vendo essa juventude hoje aqui, que vem representar a escola Ville Rose, essa juventude que certamente muitos já votaram, como já disseram, maior parte pela carinha, pela juventude no rosto que se percebe, certamente serão os eleitores no próximo pleito, no ano que vem, acompanhando também o desfile de 7 de setembro, último, nós, vereadores, nós políticos, nos dá uma certa responsabilidade, pois é tanta juventude que certamente já estão à procura de empregos, serviços, e se não bastasse só essa grande quantidade de juventude que chega ao mercado de trabalho, nós temos ainda o êxito rural. Isso nos preocupa. Eu, como empresário, posso afirmar isso e vejo de uma grande dificuldade hoje a colocação no mercado de trabalho. E isso nos dá uma certa responsabilidade, nós, políticos, quem sabe futuramente vocês também terão a oportunidade, quem sabe, representar aqui na Câmara de Vereadores, uma cadeira aí juntamente com outros cidadãos de Agudo e, quem sabe, fazer tanto quanto nós fizemos ou, quem sabe, até melhor. É o que nós esperamos dessa juventude. Os tempos mudam e sempre se tenta melhorar. E, vendo nesta linha, eu, como vereador, venho, nesses 3 anos já no meu mandato de vereador, pedindo e solicitando, até aproveitando a oportunidade do secretário Aliceu, de que atual governo acho que deveria se mexer um pouquinho mais quanto a cursos de aperfeiçoamento e capacitação desses, principalmente desses jovens. Acho que algo um pouquinho está sendo já feito, mas muito pouco para aquilo que talvez a demanda exige. Soubemos de que teve há pouco tempo um curso de pedreiro, um curso assim tão simples no primeiro momento, né? Porque pedreiro não é o que eu espero, com certeza, né? Porque eu acho que o sonho, a gente tem que sonhar muito mais, mas é uma profissão que atualmente, pela grande demanda na construção civil, precisa de muitos profissionais. E isso há pouco teve um curso e que teve sucesso, né? Eu acho que é o primeiro passo. E tantos outros que acredito que o atual governo deva estar se mexendo, e se não está se mexendo, deva se mexer mais ainda, para que essa juventude tenha oportunidade, quem sabe amanhã depois, ter condições para suprir a demanda no mercado. vendo principalmente a presença aqui dos alunos da escola Vila e Rose. Também, algumas sessões atrás, eu solicitei que fosse providenciada a confecção por parte do poder público daquela calçada em direção pela rua Germano Hendrick, em direção à escola Vila e Rose. Soubemos de que naquele trajeto tem um fluxo muito grande de alunos e soubemos que alguns incidentes já têm acontecido e talvez soubemos de que a responsabilidade da confecção dessas calçadas é por parte dos proprietários dos terrenos, das casas, mas mesmo assim acredito de que o poder público deva fazer urgentemente para que dê condições para esse alto tráfico de pessoas lá, que eu acho que deve ter mais de 1000 pessoas que giram entre alunos e pessoas que se deslocam para o seu trabalho. Também acompanhei também algumas reivindicações quanto à pouca importância dada também a alguns servidores que têm cargos de confiança no atual governo, e isso nos deixa bastante preocupado de que muitos que têm cargos de confiança nessa altura do campeonato deste governo, eu acho que tem um desleixo muito grande quanto ao comprometimento no horário de trabalho. Vejo de que muitos servidores, quando chegam na sexta-feira, principalmente aqueles que têm cargo de confiança, vêm ao trabalho, muitos de bonezinho virado, chinelinho, bermudinha, e essa é a atual situação de alguns servidores que têm cargo de confiança. Isso requer uma atenção, quem sabe, do nosso prefeito e das demais pessoas que têm o poder, quem sabe, de chamar a atenção dessas pessoas. Também, presidente, eu tenho algumas indicações, ouvindo o colega vereador João, Dário, outros colegas da nossa Vila Caiçara, estive visitando ainda no último final de semana e vejo um descaso muito grande com a nossa Vila Caiçara. Acredito que deva ser feito pelo atual governo um documentário, pois há uma grande miséria em nossa Vila Caiçara. Tem meninos de 2, 3, 4 anos transitando pelas ruas e brincando, inclusive nu. E isso pela falta de higiene, principalmente o saneamento básico, principalmente na região alta da nossa Vila Caiçara, isso nos deixa também bastante preocupados pela falta de investimento. Também tenho solicitado também, junto às secretarias, algum patrulhamento no interior do município. Soubemos de que na última semana tivemos atendido alguns pedidos nossos na região sul, mas ainda a demanda é muito superior àquilo que é feito. Esperamos que isso se conclua nos próximos dias. Temos ainda uma indicação na linha Coronel Moreira César, onde precisamos urgentemente, onde é a região do nosso presidente, desta casa, que com certeza tem conhecimento dessa região, precisa também de um cascalhamento naquela região, com colocação de cascalhos e também de alguns tubos para alguns proprietários naquela região lá. Também, ainda na Vila Caiçara, ainda solicito para a colocação de uma luminária no poste existente nas proximidades da rua Pássaros e Flores, número 165 da Vila Caiçara. Portanto, é apenas um posto de luz lá que não tem iluminação pública. Seria isso, por enquanto, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, Itamar Pontella, e demais colegas vereadores, servidores da casa, Paulo e Acerlei, professora Janete, os alunos da Vila Rosa e demais professoras, secretário Aliceu, empresário Vaguinho, Rick da Rádio Agudo, Stahl, do Jornal Centro Serra, Sérgio Melo e demais pessoas que se encontram na galeria. Quero falar dos banheiros públicos, que semana passada veio uma reclamação, aí eu passei isso para o secretário, ele me disse que foi colocado já duas vezes, ou três, o vaso e a bia, e foi retirado por pessoas, botaram fogo no foro. Isso acontece em seguida. Isto é uma vergonha que tem pessoas dessa qualidade e estragar um banheiro que todo mundo usa na cidade, como não é bom ter um banheiro público. E também falar desse calçamento aqui na frente, o secretário me passou hoje que ele, esta semana, vai ser feito esse calçamento, vereador Dário. Pelo menos ele me prometeu que iam confeccionar esse calçamento em frente da prefeitura. E também o prefeito me passou que agora vão comprar um transformador grande para botar na linha das pedras, que o pessoal está sem água já há quase um mês, para solucionar o problema desse pessoal da linha das pedras. E também foi feito um trabalho na linha Tamarindo e Pulga Jaleira, como o Naldo já mencionou hoje, foi feito cascalhamento e colocação de bueiros e demais estradas vicinais na minha região. O pessoal me pediu para fazer um agradecimento ao secretário de obras. Era isto, senhor presidente.
Neste momento passamos à tribuna livre, onde na noite de hoje está prejudicada por não haver inscrição. Passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Paulo Unfer e do vereador Naldo Killian. Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Então, passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento mais uma vez as pessoas que nos visitam, que nos dão a honra, e também aos ouvintes da Rádio Agudo. Queria aproveitar esse espaço que é nos destinado para trazer algumas coisas sobre o meu trabalho. Trabalho que tive talvez 2-3 anos como vereador, como trabalhos que acompanhei, e como é bom a gente ver na nossa plateia aí, ver nosso amigo Melo lá, que é onde há 6 anos atrás eu tive a oportunidade de visitar aquela região, e com um jipe que eu tinha na oportunidade, a gente viu a dificuldade que era, principalmente daquela parte que descia para o lado do Dieterberger. E hoje, vendo ele ali, a gente pode dizer que foi feito um grande trabalho naquela região ali. Também, uma máquina que compramos na época, foi feito um financiamento e veio para essa casa. Conversado por nós, já que nós éramos 2 vereadores da situação, eu e também o Sandro Frederico Goltz, e a nossa ideia era comprar uma retroescavadeira hidráulica. E na oportunidade, houve uma grande contrariedade do pessoal da casa, nossos colegas, mas até que conseguimos a concretizar e comprar essa máquina. E ali foi feito uma pesquisa de alguma dessas partes que a gente conhecia no nosso município. Uma das era dessa região, da região que nós tratamos, dos Melos. Outra era também ali do acesso à Cascata Hadats, onde uma vez eu trabalhando com o empresário seu Stopp, trabalhando num trator, a gente se deparou com um carro quando nós ia descendo aquela descida que tem ali. E eu desviei aquele carro com o seu trator, a sorte que calçou a roda debaixo numa pedra. E ele pulou por cima daquela pedra, e com o pulo que deu, quando eu passei daquela caminhonete, eu pulei para dentro da estrada de novo, senão eu tinha rolado 70, 80 metros para baixo, já que ali não se tinha condições de passar dois carros. Graças a essa retroescavadeira hidráulica que a gente batalhou aqui, foi feito um trabalho lá que hoje, né, foi feito um alargamento naquela região que hoje se encontram dois carros. Então, a gente que conhece a região, que passa, a gente sabe das dificuldades que muita gente tem. E é o nosso trabalho, como falei da Vila Rosa, como estou falando ali, que nós trouxemos essa preocupação, quem passa por esses momentos, a gente pressiona os órgãos competentes, e é assim que as coisas acontecem, com pressão, né? A gente mostrando aquela pressão que a gente passou, aquilo ali, com certeza, o pessoal se conscientiza e o trabalho sai. Também na linha Araçá, era outra parte, gente, que quando passava uma carroça, não passava uma bicicleta. E graças a essa máquina, que muito se lutou aqui para que fosse, muita gente dizia, não, vamos comprar duas retros pequenas. E a gente sabia da necessidade que tinha essa máquina, foi feito alargamento também ali, né? Na linha Araçá, uma grande parte da linha Araçá recebeu esse trabalho graças a essa máquina que a gente lutou como vereador, lutou aqui para ganhar, né? Também esse pessoal que com certeza, as gurias, que hoje nós temos tanta falta no município de Agudo de mulheres na política. A política é importante para todo mundo. Vocês têm muito mais condições, eu não tive, eu estudei até a quarta série, não tive oportunidade, não porque meus pais não tinham, eu tinha 15 irmãos e eu tinha que trabalhar desde os 9 anos, eu trabalhei 8 anos numa serraria, desde os 13 anos eu serrava sozinho, na tia desse cidadão aqui, ó. Ali eu trabalhei 8 anos, desde os 12 anos eu trabalhava, eu virava uma tora sozinho, depois trabalhei mais 15 anos no seu Helmut Petter aqui, ó. Trabalhei na serraria, né? Então, e aí, eu, por convite, vim para a política. A gente faz aquilo que é possível. Na minha Vila Caiçara, eu posso dizer que participei de tudo de bom que nós temos lá. Nós temos muita dificuldade ainda, gente. Para se ter uma ideia, nesse último governo, nós conseguimos o calçamento, né? Que foi daqui, fez a volta pela fábrica. Então, muita gente tem... Ali, ó, tem 40, 50 metros, caminho estão no calçamento. É muito legal. Hoje nós temos um posto de saúde com dois médicos, né, atendendo a nossa Vila Caiçara. Nós temos, com certeza, este mês, nós vamos ter um dentista também atendendo, que nós temos a Santos Dumont, temos a Paraíso da Criança. Tive hoje a notícia do secretário da Saúde que está sendo montada a cadeira e nós vamos ter o dentista, né? Também é muito importante. Na parte alta, gente, depois desse temporal que deu, eu subi lá de manhã cedo, foi feito um trabalho nesses últimos 4 anos de colocado brita em toda a parte alta da Vila Caiçara. Então, a parte alta da Vila Caiçara, nós entramos em qualquer parte dela. Foi colocado 250 tubos nesses últimos 4 anos e nós temos falta de mais 150 tubos lá, né? A parte elétrica também foi feito alguma coisa, está faltando, né? Porque aumentou muito. E nós temos ali lutando, não só por ali, porque quando nós fomos se deparar, as secretarias vão ter que trabalhar só para nós lá e o Agudo é grande, né? É grande, então a gente sempre agradece aquilo que vai, como agradeci ali. Todas as vezes que deu esse temporal aí, que descobriu as casas, que a gente sabe da dificuldade que eles iam ter para comprar esse Brasilite, a gente ligou para a secretaria e prontamente estavam nos atendendo lá, né? Então é assim, é muito importante a gente trazer que a gente batalhou, sempre teve junto nos trabalhos, foram feitas 21 quadras de calçamento, que foram concretizadas agora nesses últimos tempos, fora o que temos em licitação e com certeza que vai sair ainda mais, né? Então, eu quero dizer que o vereador Naldo, ele está sempre procurando e lutando por aquilo, não só na Vila Caiçara, né? Agora, a gente está sempre onde passa, onde é procurado. Por exemplo, foi procurado há poucos dias atrás o senhor Helmut Koch. Fomos lá, foi feito o trabalho, assim, né? Na casa dele, também uma ponte na casa de proximidade. Fiz uma parada de ônibus agora na Transparaíso, lá para o seu Beloni Pupi. Também fiz voluntário, peguei a minha turma, fomos lá e fizemos. A gente faz o que pode, né? E esse pessoal que estão aí nos ouvindo, que pega um gosto pela política. A política, sem ela, o pessoal não vive. Tem que ser lutado de uma maneira, ou tu consegue uma coisa aqui, ou consegue uma coisa ali, mas sempre alguma coisa a gente consegue. E se a gente não lutar, com certeza vai ficar pior ainda. Seria isso, senhor presidente.
Gostaria de lembrar aos vereadores que na próxima sessão, no grande expediente, temos a inscrição do vereador João de Deus e do vereador Dário Gás. Passamos à ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Seguem presentes todos os vereadores. Há quórum para prosseguimento da presente sessão.
Na ordem do dia temos o projeto de lei 30 de 2011, que altera a lei número 1625/2005, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município. Na Comissão de Constituição e Justiça, que tem como relator o vereador Alan Miller, tem voto favorável na aprovação do projeto, com votos favoráveis dos demais da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que tem como relator o vereador Rui Milbrecht, com voto na aprovação da matéria e votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 30 de 2011 em discussão. Se algum vereador queira se manifestar, se que faça uso desse espaço. Não havendo manifestações, coloco o projeto de lei 30 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei 30 de 2011 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, onde temos em primeira sessão o projeto de lei 35 de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012 e da outras providências. E o projeto de lei 36 de 2011, que parcela débitos dos participantes dos programas municipais de habitação popular, isenta de juros e multas as parcelas em atraso e dá outras providências. Em segunda sessão, temos o projeto de lei 34 de 2011, que altera a lei número 1741/2009, que autoriza a doação de imóvel para a Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa do Rio Grande do Sul Limitada, CPC do Rio Grande do Sul. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Wilson.
Vereador Dário.
Constatemos a inscrição do vereador Wilson Dias e do vereador Dário Gás. Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, e os que permanecem acompanhando os trabalhos da Câmara, a discussão da pauta, quando dá a apresentação das matérias, ela remete aos vereadores a uma análise em relação àquilo que está sendo proposto pelo Poder Executivo. E antes de entrar na discussão das duas matérias apresentadas na sessão de hoje, eu gostaria de fazer a menção à professora Juliana, que já teve uma oportunidade como vereadora no município de Dona Francisca, e eu, embora à distância, acompanhava o seu trabalho, sempre muito combativa. Devo aqui render a minha homenagem, dizer que é um privilégio para nós hoje contar com a sua presença. Mas a LDO, que é o que está sendo apresentado, é esse documento que nós recebemos por parte do Executivo, e cabe a nós, vereadores, analisar a matéria, que, via de regra, é um instrumento que determina as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano que vem. E, sem entrar nos detalhes, até antes de comentar sobre um ponto que me chama a atenção, acho que seria interessante que a Comissão de Finanças, Orçamento e Méritos da Casa chamasse os técnicos da administração municipal para explicação em relação ao que está sendo proposto na LDO, hoje já comentado pelo vereador Dário em relação a um problema na Vila Caiçara. Mas a minha preocupação maior está exatamente nesse anexo 2, onde ele fala sobre riscos fiscais. Riscos fiscais, onde o município de Agudos, se fosse somar tudo o que está sendo apresentado aqui agora, rapidamente vocês, jovens, especialmente, estariam preocupados com o futuro do município de Agudos, prova de que, em duas ações, o valor supera a R$ 700 mil. Num caso, onde fala em possível condenação em danos morais e materiais, a Sheila Diana Fagundes Busque e outros, está em R$ 548 mil. Isso aqui está sendo analisado pela Justiça e o município já recebeu apontamento nessa questão. Então percebam só da gravidade que tem assunto dessa natureza e que passa por nós vereadores. Eu faço esse comentário só para que não transpareça para os jovens, especialmente, que os vereadores vêm aqui só pedir entrada de propriedade, estrada, para fugir um pouquinho, dizer que esse é um dos pontos que me chama a atenção e preocupa, por certo, a todos nós. Devemos saber o que aconteceu aqui nesse caso de danos morais, que é muito sério. Tem um outro que está também, Antônio Aquilino Espiridião e outros, R$ 291.200. Possível condenação em danos morais e materiais. Isso aqui é um caso vinculado à saúde, a gente sabe em partes do que aconteceu com esse cidadão e o município está sujeito a ter que pagar esse valor para esse cidadão. E seguem outras de R$ 100 mil, de R$ 30 mil, servidores buscando seus direitos na justiça. Isto faz parte da LDO. E é por esse motivo, senhor presidente, que eu clamo a que a presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito chame os técnicos da área para comentar a respeito dessa questão e outras tantas que envolve este documento, que é extremamente importante e que precisa ser analisado pelos vereadores. Muitos podem pensar que nada é feito pela Câmara de Vereadores. Não. Esse tipo de assunto também é debatido nessa casa. Entro num outro, senhor presidente, que é o projeto de lei 36/2011. Pode parecer, no primeiro momento, um comentário antipático por parte do vereador. Mas não. O que acontece em relação à função pública, isso, essa juventude que aqui está precisaria ter assim um convívio maior, estar mais por dentro do que acontece, é de que a administração municipal está apresentando para nós vereadores, e nós com certeza vamos aprovar, um parcelamento de débito dos participantes dos programas municipais de habitação popular, isenta de juros e multas as parcelas em atraso e das outras providências. Ora, nós já analisamos matéria, e ela vem exatamente propor aqui alterações em projeto de lei de 2001, 2000, 2002 e 2004. Eu pedi que o nosso diretor aqui buscasse no nosso arquivo o de 2001 e o de 2002, onde talvez a matéria na época analisada pela Câmara de Vereadores e apresentada pelo Executivo não tivesse a devida amarração para evitar exatamente esse tipo de coisa. Nós, buscando a lei de 2001, se pagava R$ 60 por mês em 216 parcelas. Que tipo de financiamento hoje se encontra em 216 parcelas? Do município. E, no entanto, as pessoas estão inadimplentes. Elas não pagaram. E, por não pagarem, é que o município está apresentando esta matéria agora para buscar uma autorização do Poder Legislativo para conseguir cobrar as pessoas que têm esses imóveis há mais de 10 anos. E muitos desses, senhores vereadores, não são mais proprietários desses imóveis. A negociação na Vila Caiçara, infelizmente, é o ponto que nós temos que citar. Ela aconteceu de uma forma sem precedentes e sem acompanhamento por quem de direito e de fato deveria fazer, que é a administração municipal. Hoje o Aliceu está aqui como secretário da administração, sem dar luta na questão da legalização da vila, mas alguém que antecedeu o Aliceu não cumpriu com seu papel, e talvez ele mesmo não tenha cumprido, porque já faz algum tempo que está como secretário, e hoje nós estamos aqui com essa matéria.
nós vamos dizer sim, tenho certeza, para os maus pagadores. Esta é a mais pura realidade do que nós estamos hoje recebendo por parte do Executivo. Eu sei que as dificuldades são muitas, que as pessoas, especialmente essas beneficiadas, são pessoas de baixa renda, mas há muito espertalhão aqui nesse meio que não foi combatido pela administração municipal. E não é só a administração atual. Isto vem da administração anterior à qual nós estamos legislando no dia de hoje. Então, eu faço as colocações, senhor presidente, com a permissão dos demais vereadores, para dizer aos jovens que aqui estão, e aí que eu falei na professora Juliana, pelo conhecimento que tem também de legislação, de que ali fora se comenta que o vereador só faz pedidinho, só tem preocupações eleitoreiras em muitos casos, de ajeitar uma entradinha aqui em troca de voto amanhã ou depois, conforme nós já ouvimos alguma citação na sessão de hoje, mas é bem mais sério o trabalho do vereador. Eu só faço as colocações exatamente para despertar em vocês de que o papel do vereador não é só vir aqui e comentar sobre estradas, sobre trabalho não feito. Não, é para a gente realmente ver o que compete à Câmara como parte legal, como ente importante na nossa sociedade. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Também quero me referir ao projeto 35/2011, que dispõe das diretrizes orçamentárias exercício financeiro 2012. Para os alunos, principalmente, que nos acompanham na noite de hoje, isso aqui é todo um balancete do que o governo Ari pretende fazer em 2012, em seu último ano de mandato. Então, cabe a nós, né, vereadores, analisar bem essa matéria, ver aonde que serão aplicados aproximadamente 36 milhões de reais que o nosso município está orçando aqui, que deve ser mais ou menos essa arrecadação no ano que vem. Vejo a preocupação de que, mais uma vez, nosso município é um município agrícola e a Secretaria da Agricultura, mais uma vez, deixará nossos agricultores sem grandes obras, sem uma grande patrulha agrícola. Não há recurso financeiro suficiente para fazer alguma coisa melhor para o nosso agricultor. O que vamos fazer nós aqui na cidade se não teremos uma agricultura forte? E mais uma vez, teremos contemplação de calçamento, que também é necessário, teremos contemplação em outras obras que é obrigação do governo e que é necessário, infraestrutura, saneamento básico. Veja que há pouco dinheiro também em relação à rede de esgoto, apenas 150 mil, claro que depois podem ser feitas emendas em relação a isso. Outra coisa também, o colega Wilson já falou, em relação ao anexo de risco fiscal, 1.885.070. Isso é muito dinheiro, só com os processos que possivelmente poucos desse aqui, nosso poder público será vencedor. Então é praticamente 7% do nosso orçamento, simplesmente 1.885.070 só para custear essas ações contra o nosso município. Então, de primeira análise, temos prazo para isso, eu sei disso, mas temos que achar maneiras de contemplar algumas ações que precisam ser feitas no último ano de governo, que até agora em 7 anos não foram feitas, que precisam sair do papel nesse 8º ano de mandato e que precisamos dar uma mexida nessa matéria para que aqueles que ainda não foram contemplados sejam contemplados nesse último ano. Em relação também ao projeto 36, com certeza, se analisarmos esta matéria, como o colega Wilson já falou, já foram feitas outros parcelamentos. Sabe-se que as pessoas contempladas na Vila Caiçara com as casas populares e com aqueles apartamentos que se referem nesse projeto, realmente as que precisavam de incentivo, que na época foram sorteadas e foram contempladas a pagar esses R$ 60 em 200 e poucas parcelas. Realmente se fazia necessário na época, né, para essas, arrumar a moradia para essas pessoas. O que não pode acontecer dessa moradia já ser de um segundo ou de um terceiro, esta matéria vem até esta casa, com certeza mais uma vez será aprovada. Daqui a 2, 3 anos teremos essa mesma inadimplência, porque não existe clareza, talvez, junto ao projeto poderia vir todos, anexo, todos os responsáveis, todos os proprietários, para nós também podermos fiscalizar quem é os proprietários de cada apartamento, quem é o proprietário de cada casa, até para nós, quem sabe, no futuro, né, bem próximo, confirmar se ainda existem os mesmos moradores ou não. Mas isso aqui é simplesmente adiar uma conta que ainda não foi paga para a frente. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Paulo.
Vereador João.
Vereador Arnaldo.
Vereador Wilson.
Dário.
Paulo, João, Naldo, eu e o Dário.
Senhor presidente, de antemão, já peço o meu espaço de líder do PMDB para ocupar o sexto espaço deste espaço.
Constatemos a inscrição do vereador Paulo Unfer, do vereador João de Deus, do vereador Naldo Killian, do vereador Wilson Dias, do vereador Dário Gás e como espaço de líder do vereador Alain Miller. Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúdo mais uma vez a comunidade aqui presente, uma saudação especial aos alunos da Escola Vieiroso, professores, e até complementando aquilo que o vereador Wilson falou e demais vereadores sobre o trabalho do legislador, do vereador, a questão dos projetos, até para que os alunos tenham conhecimento, o projeto quando dá entrada aqui nesta casa, ele é apresentado, e após a segunda sessão, ele passa para as comissões. Nós temos aqui nesta casa a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a questão legal, questão constitucional do projeto, e a Comissão de Orçamento e Mérito, que analisa também a questão de se realmente os recursos investidos estão orçados ou que tenham o mérito nesta aplicação. Então, essas comissões se reúnem para analisar esses projetos. Às vezes, chamamos os técnicos, tanto secretários como engenheiros, ou até pessoas, às vezes, da comunidade que entendem de assuntos que o vereador, às vezes, tem dificuldades também para analisar alguns projetos meio complexos. Então, também faz isto parte do trabalho do vereador. Sobre a questão de que o vereador Rui falou da preocupação do futuro dos jovens, realmente é uma grande preocupação e tenho certeza que o Poder Público Municipal há muito tempo vem se preocupando com isto. E nós temos exemplos práticos de que realmente estamos num caminho para que os jovens tenham um futuro e possam optar por carreiras bem breve, como se faz necessário. Ainda na semana passada, eu passei da alegria do pedido que o governo do município fez através do polo dos cursos técnicos de nível médio, né, onde 3 cursos coordenados pelo Instituto Federal Rio Grandenses já foram autorizados e os primeiros dias já deverá vir o edital e também como vai ser a questão das inscrições, que serão 3 cursos, um de contabilidade, um de administração e outro de agroindústrias, que terão 50 vagas em cada um. Então é importante que os jovens poderão se inscrever, são cursos de duração de no máximo 2 anos e já sairão de lá então como técnicos para poderem trabalhar em algum setor que for escolhido neste momento. E outros cursos ainda estão por ser autorizados, que é na área da agricultura, da automação industrial, da informática, da construção civil, sobre edificações. Então, tomara que esses também sejam aprovados. Então, o município de Agudo terá uma grande gama de cursos para oferecer a esses jovens. E também na agricultura, né, a maioria, muitos dos nossos jovens são do meio rural e talvez, tomara que alguns permaneçam no meio rural. Já existem esses projetos do ProLeite, Florestal Agudo, da Fruticultura e tantos outros ainda que com certeza virão para incentivar a permanência
também deste jovem no interior, porque eu acredito que hoje existem grandes dificuldades dos preços de comercialização dos produtos, mas sempre digo e tenho essa esperança de quem aguentar na agricultura, eu acredito que nós vamos ter nos próximos anos boa remuneração para os produtos, porque sabemos que os agricultores estão diminuindo, então aquele que continuar a produzir, com certeza terá o seu produto bem recompensado. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas e as pessoas que continuem na galeria e acompanhando o trabalho desta casa. Gostaria também, nesse espaço, colegas vereadores, também fazer um agradecimento ao secretário de obras, Lauri, que quando o nosso município, no sábado, passou por mais um momento de turbulência em relação ao vento e um destelhamento em parte de algumas moradias na Vila Caiçara, e antes das 7 horas o pessoal estava na minha casa e eu entrei em contato com ele e muito rápido apareceu para dar andamento ao melhoramento daquelas residências que foram atingidas. Então devo também aqui, quero agradecer a ele por ter feito esse trabalho muito rápido para amenizar o sofrimento daquelas pessoas que passaram por aquele momento difícil. Também gostaria de falar aqui em relação a indicações, já que os colegas estão falaram já de projetos, alguma coisa, até para os alunos que aqui estão, né, ter mais ou menos uma noçãozinha do trabalho do vereador, das indicações, como ele se procede, como é feito, né? Então, e quero aqui dar dois exemplos de indicações que esse vereador fez. Um deles foi em relação a uma rampa ali na praça. Visto que o ano passado, quando no dia, a Semana da Pátria, a gente estava ali, e naquele momento estavam os alunos da PAI, estava eu e o vereador o colega Paulo Unfer, né? E naquele momento o pessoal, os alunos precisavam subir na parte alta da onde estava o fogo simbólico, e a gente ali precisamos conduzir um cadeirante até lá em cima. Então eu me senti na obrigação, naquele momento me senti assim frágil, né, diante daquela situação, né? E eu pensei comigo, vou fazer uma indicação, vou pedir para que o poder público construa uma rampa para dar acesso a essas crianças. Então, quando eu percebi que aquele espaço é muito maravilhoso, a parte alta, mas se tornava difícil para que os cadeirantes usassem esse espaço, que é deles também, né? Então fiz essa indicação e peguei um xerox e passei em todas as secretarias, deixando para os secretários, né, pedindo apoio para que isso acontecesse, né? E graças a Deus, agora, depois entrou a secretária Zeni e também incorporamos esse projeto, né? E graças a Deus foi feita essa rampa. Então hoje tem acesso aos cadeirantes, pode usar aquela parte alta ali da praça da Emancipação. Então foi uma indicação desse vereador, né? E devo dizer aqui que o trabalho ele se torna grandioso quando nós nos humilhamos e pedimos o apoio dos demais colegas. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho, né? É importante quando todos trabalham junto, quando todos lutam junto, quando todos questionam junto, participam dessas ações para que elas sejam valorizadas. Outro projeto, outra indicação desse vereador foi quanto à construção de um banheiro ali no posto de saúde. Foi questionado pelo seu Ruby Binder, né? Ele, vereador, há uma necessidade, porque eu estive na parte da manhã, na noite lá presenciei uma senhora e ela estava passando por constrangimento por não ter um espaço para ir no banheiro. Então era fechado na parte da manhã muito cedo para apanhar uma ficha, né? Então o homem, ele vai para um canto lá e quando só tem homem não tem problema nenhum. Agora quando tem mulheres, senhoras, crianças ou meninas, né? Então é constrangedor, né? E fiz essa indicação, da mesma maneira pedi o apoio dos demais colegas vereadores aqui, né? E graças a Deus hoje o secretário me disse que
que durante essa semana, né, então vai ser, não vai ser inaugurado, mas vai ser liberado para o uso desse, de mais esse, vou dizer assim, ferramenta de trabalho, né, porque também faz parte de um projeto. Então, é mais ou menos assim o trabalho do vereador. E é importante, quando nós fizemos a indicação, que acompanhamos ele para que ele aconteça, né? Não adianta fazer a indicação e deixar por conta. Cada semana tem que lá, qual é a minha indicação? Ela vai acontecer, não vai acontecer? Temos que provocar essas ações para que ela aconteça. Isso precisamos de tempo, precisamos de ser determinado nas coisas que nós nos proponhamos a fazer. Então, só para exemplo aqui dos alunos, né? Principalmente aqui eu vejo o pessoal bastante da minha comunidade, da Vila Caiçara, né? Creio que no futuro, né, podemos também ali levantar liderança de jovens, né, para defender essas questões e de todo o município, né, diretora, né? Então, e saber que esse espaço hoje é de nós vereadores, amanhã é de vocês que devem estar aqui para representar nós e nossos filhos, né? Então seria isso minha participação.
Neste momento passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento mais uma vez a todos. Já queria também, de antemão, passar a nossos ouvintes e aquelas pessoas que nos ouvem, que recebi uma mensagem que me dizia que já foi feita a licitação dos tubos e que em 30 dias estarão os tubos aí, e a parte alta da Vila Caiçara então vai receber essa resto dessa tubulação, né? E com certeza eles acreditam nisso aí, porque quando o vereador Naldo assumiu a Câmara de Vereadores, há 5 anos atrás, na parte alta não existia água potável, água da Corsã, uma grande parte, onde com a luta desse vereador nós conseguimos 1.300 metros de tubo para Corsã e foi colocado água em toda a parte alta da Vila Caiçara. Então, é o que está nos faltando hoje, justamente é uma parte desses do esgoto, e com certeza esse ano ainda será feito, já que procurei há dias atrás os nossos secretários e conversando com eles para que seja feito um trabalho por um funcionário para que faça as bocas de lobo na parte alta e também algumas fossas, algumas coisas, porque tem gente que muitas vezes a gente arruma um material para eles e eles fazem outra coisa com aquele material e o esgoto fica a céu aberto. Então, o que é a verdade deve ser dita, e esse vereador nunca escondeu. E tem muitos que fazem isso aí. Então, conversando com o secretário, levei a ele a necessidade de mandar um funcionário e mandar o material para que esse funcionário faça esse trabalho ali, para que não fique escorrendo esse esgoto a céu aberto. Muitas vezes é falta de capricho de alguém. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, neste espaço, só gostaria de fazer aqui menção a dois assuntos. Um deles é que ouvi atentamente na semana passada a entrevista com o secretário da Fazenda do município. E ficou muito clara nas palavras do secretário a situação delicada financeira pela qual passa o município para fechar o exercício neste ano de 2011, em função da perda de recursos, enfim, uma série de repasses que acabaram não vindo para o nosso município. Mas em contrapartida, e um dos assuntos que foi amplamente debatido e pedido aqui na casa, ele comentava da possibilidade da terceirização do trabalho de recuperação do calçamento no perímetro urbano. E este foi um assunto sugerido nesta casa pelos vereadores e que, me parece, está encontrando na administração municipal um sinal de que este é realmente o caminho. Eu torço para que aconteça, porque terceirizar esse trabalho ele acontece de uma forma mais rápida e esperamos mais eficaz. O segundo e último comentário que faço, senhor presidente, e é uma pena que a gente precisa muitas vezes, aqui se acaloram debates em função de alguns comentários feitos por vereadores, por colegas vereadores, e o trabalho da Câmara, via de regra, é um trabalho coletivo. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Nenhum vereador isto nenhuma lei dá amparo, compra máquina. Não existe vereador comprar máquina. O que existe é vereador legislar sobre uma proposta apresentada pelo prefeito pedindo autorização para a Câmara para compra de maquinário. O prefeito, via de regra, precisa pedir autorização para os vereadores. E aí os vereadores analisam, se entendem ser próprio, se entendem ser realmente aquilo que espera a população, autoriza a compra do maquinário. No tempo em que estou como vereador, nenhum financiamento solicitado por seja Pedro ou Paulo como prefeito foi negado pelos vereadores. Então aqui ninguém compra máquina e nem tem esta prerrogativa da compra de maquinário. Os vereadores estão aqui exatamente para fazer um trabalho coletivo. Nenhum vereador consegue verba sozinho para colocar água potável na Vila Caiçara. Agora, se nós vier aqui falar sobre o processo de participação popular na qual a escola participa anualmente, nós vamos perceber que a água potável que existe hoje na parte alta da Vila Caiçara, a exemplo do posto de saúde, é verba oriunda do orçamento participativo num ano, participação popular em outro, e vai mudando de acordo com os governos. Então, eu não consigo dinheiro, eu não, mas o coletivo, aqueles que foram votar, aqueles que defenderam as prioridades, esses conseguiram o dinheiro. Graças a esses é que tem o posto de saúde na vila. Graças a quem votou nas prioridades é que nós temos água potável na parte alta da Vila Caiçara. E assim acontece com muitas outras coisas que muitas vezes podem ser usada e distorcida por alguns. Então, senhor presidente, colegas vereadores, eu já queria na semana passada ter feito algumas observações na questão do eu, a primeira pessoa. Nosso trabalho é e precisa ser coletivo. Não só na definição do voto, mas também na análise das matérias em comissão, que são duas as permanências da casa. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma a todos que permanecem aqui na galeria, aos que chegaram posteriormente ao meu primeiro comentário, sinto-se cumprimentados. Também, escutando atentamente hoje o assunto da tribuna, também me referir, por ser vereador da 12ª legislatura, hoje estamos na 13ª, eu e o colega Wilson, na oportunidade, éramos os dois vereadores aqui presentes, e também não me recordo, em maneira alguma, de sermos contra a aquisição de máquinas. Pelo contrário, na época, o governo Ari tinha apenas dois vereadores de situação e a máquina está aí. Isso prova que os vereadores, então, naquela ocasião, se sensibilizaram e fizeram, né, com que o governo comprasse máquinas. Até sabe-se por que o governo Ari não tem de praxe aquisição de máquinas. Então, essa foi uma das poucas que, nesses 7 anos de governo, veio até o nosso município e faz um belo trabalho. Mas dizer que tudo que é bom para o nosso município, nós somos uma câmara exemplo em relação às câmaras municipais de outros municípios. Nós deixamos as picuinhas políticas de lado e fizemos aquilo que é bom para o nosso município. Se não fosse assim, nós diversas vezes vir até esta casa, ter que cobrar, colega João, uma simples rampa, isso é uma vergonha, isso é uma obrigação do governo municipal, fazer uma rampa de acesso aos deficientes, que talvez custou R$100, e o senhor teve que ir de secretaria em secretaria, se humilhar e pedir para que os nossos cadeirantes tivessem acesso. Simples, com R$100 e poucos, falta atitude, falta pessoas competentes, pessoas sérias, tá, no comando do governo. São atitudes assim, hoje, escutando atentamente aqui, temos brita em toda a parte alta da Vila Caiçara, então por que que o caminhão de lixo não está subindo lá? Falta fiscalização do poder responsável desse caminhão. Por que que? Então não tem desculpa. Não tem desculpa do caminhão não ir lá recolher o lixo dessas pessoas na zona alta da Vila Caiçara. E se faltam apenas 150 tubos, é outra vergonha. Deixar toda aquela comunidade com esgoto a céu aberto por apenas 150 tubos. Eu tenho certeza que no interior do nosso município, por troca de votos, foram mais de 500 tubos distribuídos esse ano. Então aquela comunidade lá, por 150 votos, agora aqui foi dito que em 30, 40 dias aquela comunidade será contemplada. Eu assim espero, porque senão eu voltarei aqui nesta casa a levantar a minha voz em relação àqueles usuários, aquelas pessoas que precisam daquela rede de esgoto. Também no sábado tivemos a deficiência, aproveitando o Luciano da RBS que está aqui hoje, a deficiência do sinal da RBS TV em nosso município, e que também a caminhonete que estava se deslocando até a rampa para fazer a manutenção, não podemos aqui culpar a RBS por não termos o sinal antes. Fiquei sabendo que hoje à tardinha o sinal se recuperou, mas a caminhonete da RBS TV teve que se humilhar e ligar umas 20 ou 30 pessoas diferentes da prefeitura municipal, porque não conseguiu ir até a torre, de tão ruim que estava a estrada, de tão ruim que estava o acesso àquela torre. Então, tiveram que se humilhar para que mais tarde um trator se deslocasse, depois da tarde inteira, até o local. Assim, o exemplo, o nosso contribuinte, o seu Herder Schitz, que precisa apenas de 3 cargas de cascalho. Ele é um produtor de leite, faz parte daquele programa Pro Leite. A prefeitura dá um incentivo a quem produz leite em nosso município. E ele precisa de 3 cargas de cascalho, porque o caminhão que faz o recolhimento nesse local não consegue ir até a sua propriedade. Eu tenho certeza que por troca de votos, que ano que vem, ano eleitoral, tem gente recebendo brita, tem gente recebendo areia, tem gente recebendo inúmeras cargas de cascalho e areia e terra que não são produtores de leite. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores desta casa, aos professores da Escola Viliros, aos jovens alunos que se fazem presentes aqui. Vejo que alguns já estão com a cara de cansados, mas prometo ser breve, acredito que o presidente também será breve no seu pronunciamento. As demais pessoas que acompanham os nossos trabalhos aqui em nossa galeria e também aqueles que nos ouvem através da Rádio Aguda. Inicialmente, senhor presidente, gostaria de parabenizar a equipe técnica do Executivo Municipal pela elaboração e apresentação antecipada da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao ano de 2012, mais precisamente secretarias da Fazenda e da Administração que estão envolvidas diretamente neste trabalho, e parabenizar principalmente pela apresentação deste anexo 2, que acredito ser inédito, referente aos riscos fiscais futuros que nosso município terá que passar, pois soubemos aqui que tem ações aqui, conforme passado pelos colegas vereadores nas falas anteriores, são ações bastante antigas, movidas contra o município, e algumas também que tem como estado também na outra parte, então, onde o município é coréu nas ações. Então acredito que este valor posto aqui simbolicamente não é que vá ser gastado em nosso município. Isto é apenas uma preocupação que tem que ser trazida junto a esta lei, pois pode haver este tipo de gastos. E vejo aqui que tem ações aqui de muito tempo atrás e sabemos da morosidade do Poder Judiciário no Estado, então acredito que, só para explicar para os alunos que aqui estão, que isto não é que vá vencer tudo no próximo ano, no próximo mandato, isso apenas são riscos futuros que o município tem que prever na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dizer também nesse espaço, senhor presidente, da minha preocupação, pois presenciei mais um acidente na madrugada do dia de ontem em nosso trevo de acesso junto à RSC 287, pois estava voltando do trabalho junto à Sociedade Cultural Esportiva Centenário quando presenciei este acidente, segundo num período menor a 10 dias neste trevo que dá acesso aqui ao nosso município. E lembrei no dia de hoje da excelente campanha realizada pela escola que se faz presente aqui no dia de hoje, no ano passado, se não me engano, e teve o apoio desta casa aqui, que foi referente àqueles inúmeros acidentes que estavam ocorrendo junto à curva do Cotovelo, na Várzea do Agudo. Então foi um trabalho excelente, pois teve ótimos resultados. Soubemos que após esse trabalho, poucos acidentes foram noticiados junto àquela curva. Então aqui quero tomar esta iniciativa e pedir o apoio aqui dos nobres edis para que possamos encaminhar um ofício junto à repartição do DAIR, pedindo a instalação de um redutor de velocidade, que naquele próprio acidente, trocando uma ideia com as pessoas envolvidas e com os próprios brigadianos do pelotão rodoviário de Novo Cabrais, acredita-se ser a melhor saída para aquele trevo no momento, pois soubemos que o aumento daquele trevo ali gerará mais custos para o Estado. Então é algo mais difícil de se conseguir do que aquela instalação deste redutor eletrônico de velocidade. Soubemos também que temos a empresa Dicova ali próximo, então tem um inúmero fluxo de caminhões, saída e entrada de caminhões. Eu acredito que esta ideia virá a satisfazer momentaneamente as necessidades daquela região. Também a parabenizar, finalizando aqui, a equipe da Secretaria de Obras, que iniciou os trabalhos na nossa região, na região sul do município. Temos a promessa da intensificação dos trabalhos naquela região para os próximos dias. Soubemos das inúmeras necessidades já trazidas a esta casa, além daquelas outras não noticiadas. Mas temos a alegria de informar aqui que a Secretaria está preocupada e está com a ideia, com o intuito de apresentar um ótimo trabalho àquela comunidade, iniciando, como fez já na semana passada, no atendimento dos serviços gerais, né, junto às estradas gerais, e posteriormente o atendimento daquelas pessoas necessitadas, como já citado pelo colega vereador Dário, produtores de leite, produtores de fumo, produtores de arroz e demais pessoas daquela localidade. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria que cedesse meu espaço de líder de partido.
Espaço cedido ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, que ainda estão na escuta, as pessoas que se encontram aqui, e vejo nesses jovens que estão aqui, tenho certeza que estão aqui no intuito de acompanhar os trabalhos e ver como funciona aqui os trabalhos de nós vereadores, mais pela curiosidade do que talvez de participar, quem sabe, mais ativamente de um pleito futuro, porque sabe-se de que muito a credibilidade dos políticos não está muito em alta. Eu vejo mais a nível de Estado, a nível de país, do que a nível de município, mas é importante a participação, até para ver da maneira que acontece os nossos trabalhos. E como se falou de que deva-se levar mais em consideração o nós do que o eu digo assim eu, porque sou vereador de primeiro mandato e pela experiência que eu estou tendo agora como vereador, que eu não tive na outra oportunidade quando fui candidato a prefeito, acho que é muito importante essa oportunidade que estou tendo, que o povo de Agudo que me deu a oportunidade de poder representar aqui uma boa quantidade de pessoas da comunidade de Agudo. E digo de que, nesse sentido, me sinto bastante entristecido, bastante pouco valorizado pela maneira que esse atual governo conduz, principalmente os trabalhos de nós vereadores. Eu digo assim, eu, nesse sentido, porque eu não posso falar pelos nobres colegas vereadores. Eu me sinto bastante pouco valorizado nesse sentido. Eu vejo assim que nós vereadores somos mais um nesse atual governo. Eu falo de mim, não posso falar dos demais colegas vereadores. Nós, simplesmente, a gente se depara com servidores, principalmente aquelas pessoas que têm cargo de confiança, que têm um salário muito bem remunerado, um valor bastante a níveis bastante grande a nível de salário mínimo, e se pouco valor dão para a gente que é vereador, imagine só para a comunidade. E soubemos que o tratamento hoje de muitos servidores, concursados inclusive, que têm cargo de confiança, é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu acho que a primeira coisa que deviam fazer é dar um curso de maneiras de se lidar com pessoas e tudo mais. Então, sem considerar o trabalho dessas pessoas. Então, são muito mal capacitados para funções, principalmente em secretarias que precisam de um trabalho bastante delicado e precisa ter um acompanhamento. Eu acho que a nossa comunidade ela é muito desprotegida do poder público. Eu vejo que uma carência muito grande, principalmente no momento delicado de 2010, 2011, quebra na produtividade, produtos com custo bastante alto e pouco valor na hora de venda. E, então, nesse sentido, eu me sinto bastante pouco valorizado, principalmente pelo Poder Executivo. Acho que, assim, ó, exemplos dados já pelos colegas vereadores, que talvez tenham já tomado, por exemplo, que deve se seguir as nossas opiniões também como vereador, é o caso da terceirização. Tantos outros exemplos que podem ter sido dados. Eu até tinha dado uma ideia de que muitos veículos que são emplacados em outros municípios ou que são comprados e que permanecem com as placas de outros municípios que continuam usando nossas estradas, nossas avenidas, nosso calçamento e tudo mais, e continua emplacado. Acho que o poder público devia dar um incentivo para essas pessoas. Não sei se na forma legal é possível, acredito que é, já ouvi falar em outros municípios, depende de dar um incentivo para que as pessoas transfiram esses veículos, para que assim possamos aumentar a nossa arrecadação. Eu vejo hoje, assim, pouca diplomacia, principalmente com nós, vereadores. Eu digo vereador. Então, assim, nesse sentido. E a pouca transparência que o atual governo tem. Eu tive um exemplo, assim, bem prático aqui, que sempre quando eu falo, eu não falo das coisas que não acontecem. Eu tive um pedido de uma solicitação, de uma parada de um veículo aí que estava transportando uma carga de areia para uma determinada região, e solicitei esse servidor para que me desse informação para onde que estaria indo esse material. Instantaneamente eu vi de que se acompanhava junto de um secretário em exercício, e mesmo assim, tendo autoridade junto, superior a esse servidor, eu não tive a informação. Então, assim, esse atual governo ele não tem transparência, não tem clareza, não traz com muita clareza os dados. Temos, assim, por exemplo, as indenizações aqui que eu estive vendo aqui, os apontamentos nesse demonstrativo. Essa matéria nós recebemos hoje, minutos antes aqui dessa sessão, porque vai ser debatido por várias sessões, tem o prazo legal para que seja aprovado ou não, né? Então eu recebi esses apontamentos, eu vejo assim, ó, 5 apontamentos nesse demonstrativo de possíveis condenizações por danos morais. Eu vejo assim que alguns desses são recentes, colega vereador, são recentes. Eu acredito que assim, ó, condenação por danos morais e materiais. Será que vão abrir uma sindicância para ver a responsabilidade desse servidor, ou quem sabe essa pessoa que talvez tenha causado esse prejuízo aos cofres públicos, porque é dinheiro do contribuinte. Por isso, sim, eu acho que é o trabalho do vereador, sim, de nós nos aprofundar nessa lei, projeto de lei 35, que vem do nosso prefeito, que vem para nós analisar. Eu acho que temos que fazer um trabalho minucioso. Esse é só um dos detalhezinhos pequenos, temos tantos outros. Né? Então, assim, que tem aquele pedido de informação que eu fiz no dia 19 de setembro, onde que foi aquela carga de areia, o colega vereador falou de que ano que vem vão distribuir areia e brita troco de voto. Eu acho que já está acontecendo agora isso. Agora, o mais de um ano antes, eu não tenho, olha, eu poderia apostar de que hoje já estão usando a máquina. E os colegas vereadores, a comunidade sabe disso. Para quem recebe o recurso, acho que é muito bom. Hoje pagam para servidores, para trabalhar um sábado, um domingo, pagam R$300 para ser utilizado uma máquina que é do poder público. A prefeitura muitas vezes paga hora extra, paga o óleo diesel, paga a manutenção, acaba trabalhando um final de semana inteirinho para um produtor rural ou algum cidadão agudense. É muito bom se privilegiar, ser contemplado com esse serviço. Aí acaba trabalhando o final de semana, o sábado e domingo. Quando chega na segunda-feira, está embaixo do parque de máquinas consertando. E aí o secretário de obras sai a Porto Alegre, não sei para onde, comprar peças. Então, assim, para vocês verem a despesa que está tendo. E eu vejo assim que, não que não deva ser feito esse serviço, eu acho que se o poder público tem condições de retribuir a comunidade que tanto paga impostos, que precisa, que está carente, né, de situações, principalmente pela situação financeira das últimas colheitas e da atual momento do município, que também não tem recursos, eu acho que é importante. Mas eu acho que a comunidade toda deve ser beneficiada dentro das suas proporções. E dentro deste contexto, eu vejo assim, que nós vereadores, nessa atual conjuntura, eu vejo assim, nessa legislatura 13ª, eu acho que temos pouca importância. Eu vejo assim, de que uma placa de sinalização que tão pequena estava praticamente virada, não tinha utilidade nenhuma, uma placa de sinalização de frente à Secretaria de Obras, e depois, acho que de 6 meses, essa placa de sinalização foi endireitada. Ela está lá agora, no sentido certinho, dando a indicação para quem vem de fora e possa se localizar, se situar, para onde que queira que vá. A exemplo também, nós tivemos uma placa caída também no cerro da Igreja Evangélica, que permaneceu praticamente meio ano caída lá e sequer alguém fez. São recursos que vieram para o município, foi gasto dinheiro do contribuinte. Então, eu acho que seria isso. Eu vejo assim hoje, de que há uma rivalidade muito grande, já um ano antes, que antecede essas próximas eleições, e isso é um prejuízo muito grande para o nosso contribuinte. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer uso desse espaço, cumprimentar mais uma vez as pessoas aqui presentes. Estive junto ao executivo no dia de hoje, e eu sei que essa casa, em várias sessões, reivindicou um dos pedidos da nossa comunidade, que era a nossa praça de brinquedos junto à nossa cidade. A gente tem uma praça e nos últimos anos, no último ano, aqueles brinquedos estavam em maus estados, e a gente viu que a comunidade nos cobrava. Não somente a nós, mas cobrava a todos os vereadores e a comunidade em geral. Esta praça se localiza junto à comunidade católica aqui do nosso município, que é o Padre Francisco Schuster, onde hoje, no dia de sexta-feira, o executivo recebeu um ofício do deputado federal Paulo Pimenta, onde destinou R$97.500 para ser aplicado numa praça, praticamente uma praça modelo que teremos aqui no nosso município. Uma praça com valor de R$97.500 de emenda do deputado, com uma contrapartida do município de R$22.500, totalizando o valor de R$120.000. Nessa praça teremos um local onde os artesões colocarão seus produtos, vão expor junto à nossa comunidade. Teremos banheiros comunitários, teremos também uma praça de brinquedos para as crianças da nossa comunidade. Teremos junto a essa praça também um quiosque, onde será um projeto muito bonito e um projeto merecedor à nossa comunidade. Eu tenho certeza que era uma das cobranças e uma das coisas que o nosso município estava carente. E através de várias reivindicações da comunidade, dos vereadores e do poder público que empenhou e fez esse projeto, encaminhou junto ao governo federal, e hoje nós temos está próximo a nós termos essa praça, esse local de descanso, um local de lazer, um local de as crianças brincarem e se divertirem. Quero também mencionar, aproveitando a todos que se fazem presentes, está sendo noticiado através da Rádio Agudo, pela imprensa toda do nosso município, que todas as quartas-feiras temos títulos novos e transferência, justiça eleitoral está presente aqui no nosso município, aqui na Câmara, para a confecção de títulos novos, transferências, tudo que se faz a justiça eleitoral. Então, o título sai na hora, e quem quiser confeccionar, que venha todas as quartas-feiras aqui na nossa Câmara. também quero aproveitar esse espaço, agradecer a professora Janete B, diretora da Escola Estadual Professor Villeroz, as professoras aqui presentes, os alunos. Achamos importante a presença de vocês junto a esta casa. A gente sabe, todos os vereadores mencionam, como é importante o jovem participar junto nas decisões do município. Essa iniciativa, eu tenho ido a vários municípios da nossa região, é pouco a escolas que trazem seus alunos a participar de uma sessão. Então, vocês têm uma iniciativa que não foi a primeira, já estiveram a esta casa com alunos. Eu lembro o meu tempo que eu estudei, nós não tinha isso, nós não participava, não sabia como funcionava uma Câmara de Vereadores. E votei por 2-3 vezes e votava por intuito do meu pai ou por votar para aquele partido, não olhando a pessoa, não olhando o que fez por município, o que fez por estado, o que fez pelo país. Então, achamos, todos nós vereadores, que deveria ter junto às escolas um ano onde tivesse uma matéria que falasse sobre política, falasse sobre o trabalho de uma Câmara, de um Congresso, de um país. Isso seria importante para que o jovem colocasse e analisasse concluísse o funcionamento do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então é importante a presença de vocês e convido que venham sempre que puderem a esta casa. Um pouco se aprende, tudo não se aprende. A gente viu aqui várias colocações do vereador Wilson, demais outros vereadores que mencionaram na sessão de hoje, sobre o funcionamento da Câmara, sobre as comissões. Isto a maioria de vocês não sabia, eu tenho certeza que não sabia. E hoje alguma coisa está sendo esclarecida e a gente agradece muito a presença de todos vocês aqui na noite de hoje. E que venham e participam novamente. Eu sei que essa iniciativa da diretora é muito importante e ela já fez por mais vezes. E a gente pede que continue trazendo o jovem a participar junto nas decisões dessa casa. Gostaria de informar a todos os vereadores que temos proposições nas comissões. O projeto de lei 28 de 2011, que dispõe sobre o desmembramento de imóvel urbano para fins de extinção de condomínio, localizado na quadra B5A do plano diretor do município de Agudo, e da outras providências. Localização atual, Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto de lei 31 de 2011, institui modalidade de agendamento telefônico de consultas para idosos e pessoas com necessidades especiais nas unidades de saúde do município de Agudo e da outras providências. Localização atual, Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto de lei 32 de 2011, que dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa do Rio Grande do Sul, limitada, CPC do Rio Grande do Sul e da outras providências. Localização atual, Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto de lei 33 de 2011, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e revoga a lei número 1309/2000. Localização atual, Comissão de Constituição e Justiça. E a tomada de contas, Prefeitura Municipal de Agudo, exercício 2008. Localização atual, Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de setembro de 2011. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares. e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.